Senadora, senadora, nós estamos numa sessão seguindo rigorosamente os direitos de defesa. Então não há o que questionar nesse aspecto. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Agradeço, senhora presidente, e passo as indagações à eminente testemunha, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, e peço que marque os 3 minutos que eu vou obedecê-los rigorosamente. Doutor Júlio Marcelo, primeira, como foram detectadas, em que consistiram as chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais? Qual foi a atuação do Tribunal de Contas a respeito? Quais as condutas apontadas como irregularidades?
Votada, senhor presidente, a minha arguição.
Ela disse que vai fazer depois, senhora.
Já foi arquivada, senadora. Deferida? Foi deferida, senadora. Um momento. Será que eu não estou falando português correto?
Decisão do plenário.
O que a senadora Vanessa fez foi arguir a suspeição. Registro em ata, senadora Vanessa, foi isto.
Mas tem que decidir sobre votação. Claro que cabe, arguição de suspeição.
Os juízes não querem ouvir a acusação. O pessoal não quer ouvir a acusação.
Senadora...
Presidente, por favor...
Desculpem.
Senhora presidente, não é possível.
Esse modus operandi é constante.
É uma tentativa vã de inibir, de intimidar uma testemunha.
Pela ordem, senhor presidente. Pela
ordem. Que queria... a palavra para a gente falar
senhores,
e para...
Senhores senadores, primeiro não estamos mais com transmissão ao vivo na TV Senado. Queria já dar essa tranquilidade, porque talvez isso seja... É importante dizer isso, é importante.
Presidente, está olha, eu considero... Presidente, está... eu considero ofensiva a sua...
Não, senhora. Eu quero... Eu estou...
Eu não estou aqui para falar na TV Senado. Eu estou
não,
aqui
não
pra...
é ofensiva.
Estamos no mesmo... Estamos cumprindo.
Não é possível.
Querem tumultuar o processo.
E a senhora precisa tumultuar, colocar em votação.
Eu quero tumultuar, presidente. Eu estou aqui a tumultuar.
Pela ordem, senhor presidente. Vocês não querem ouvir a verdade.
Pela ordem, senhor presidente.
Nós não vamos...
Pela ordem,
ninguém
presidente.
Vai ganhar. Ninguém vai ganhar
pela
no
ordem.
Grito nesta comissão. Ninguém. E não houve senadores e senadoras nenhum demérito em informar que não estamos, porque o que a população está acompanhando, a gritaria não convém à sociedade brasileira, que não recebe isso de bons olhos. Espera de todos nós muita responsabilidade e, sobretudo, muita serenidade e equilíbrio.
Pela ordem,
nós não
presidente.
Estamos conseguindo ter
nem
nesse trabalho.
Nem condução autoritária.
Por gentileza, senhoras e senhores senadores, vou reler o artigo 214, que foi a invocação da senadora Vanessa. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Para esclarecer, o artigo 207, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes, aos deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas que se refere o artigo 206. Mais do que claro,
pela
está
ordem,
aqui
senhor presidente.
Dito na Constituição.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, doutor Eduardo
Cardoso.
Apenas
uma mera sugestão, se você me permitir, em amor ao devido processo legal. Para evitar qualquer discussão, uma sugestão à Vossa Excelência, talvez ficasse claro, Vossa Excelência, pelo que entendi, não acolheu a contradita. Então, Vossa Excelência declara que não...
Foi acolhido, está registrado em ata, senador.
Não acolheu a contradita. O senhor não acolheu, não reconheceu que ele é suspeito. Então, Vossa Excelência diria, não acolhe a contradita, a senadora, então, poderia recorrer ao plenário e submeteria a votos ao plenário. Porque aí se elucidaria essa situação. Apenas com a devida...
Pura sugerindo... obstrução. Pura obstrução.
Mas é o rito. É o rito.
Está no regimento. Estou obstruindo.
Eu estou.
Senadora Anamélia. Senador.
Se fizer isso, resolve.
Eu apenas quero, senadores, eu quero apenas responder ao advogado, doutor Eduardo Cardoso, que eu estou sendo assessorada por uma das mais competentes secretarias do Senado Federal, doutor Bandeira de Mello. Então, eu estou aqui seguindo um rito determinado pela lei, pela Constituição, pelo regimento interno. Então, não é invenção minha e não criei também um rito. É o rito definido pela secretaria que eu obedeço regiamente, até pelo desconhecimento pessoal que tem numa situação dessa natureza, dessa relevância, dessa importância. Eu passo a palavra ao senador Antônio Anastasia.
Presidente, é um direito que nós temos de recurso.
Passo a palavra ao senador Antônio Anastasia.
Vamos garantir a palavra ao relator.
É um direito de recurso.
A palavra está com o relator.
Pode ser anulada.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço que marque o tempo. Doutor Júlio Marcelo, vou iniciar as minhas indagações. Como foram detectadas, em que consistiram as chamadas pedaladas fiscais? Qual foi a atuação do Tribunal de Contas da União a respeito? Quais são as condutas apontadas como irregulares pelo Tribunal e que autoridades estão sendo responsabilizadas? No ano de 2015, houve algum acréscimo dos valores devidos ao Banco do Brasil relativos ao chamado Plano Safra? Qual a origem dos valores? Algum indício de continuidade das pedaladas em outras instituições no ano de 2015? Terceira e última. Como se avalia a compatibilidade dos pedidos de abertura de crédito suplementar com a meta fiscal? Qual meta deve ser considerada no caso? A meta vigente no momento do pedido, a meta pendente de aprovação no Congresso Nacional ou a meta vigente ao final do exercício? Nos casos decretos do ano 2015, qual a meta adotada pelo governo? São as indagações que faço a testemunha do Dr. Júlio Marcelo. Muito obrigado.
Com a palavra o Dr. Júlio Marcelo de Oliveira.
Qual é o tempo da testemunha, senhor presidente?
Três minutos. Tá.
Boa tarde, senhora presidente, senhor relator, senhores e senhoras senadores, senhoras e senhores. Apenas registrar minha honra de poder colaborar com o Senado Federal. As pedaladas foram detectadas a partir de uma representação oferecida pelo Ministério Público de Contas em 2014, que deu ensejo a uma auditoria do Tribunal de Contas nas instituições financeiras federais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E a auditoria essa que detectou que estas instituições financeiras estavam funcionando como linha de financiamento, estavam funcionando como um cheque especial para gastos, despesas primárias do Tesouro do Poder Executivo Federal. Em junho de 2015, o Ministério Público de Contas, para verificar a continuidade ou não destas práticas no exercício de 2015, enviou pedidos, requisição de informações às instituições financeiras federais, Caixa, BB, BNDES, e também informações sobre o FGTS, que também estava sendo usado como fonte de recursos. E, com base nas informações oficiais recebidas da Caixa, do BB e do BNDES, ofereceu uma representação, já em outubro de 2015, ao Tribunal de Contas, apontando a continuidade desta prática ilegal de utilização de bancos federais como fonte de financiamento. Naquela oportunidade, se verificou que, com relação à Caixa Econômica, a questão tinha se limitado ao exercício de 2014. Contudo, com relação ao Banco do Brasil, ao BNDES e ao FGTS, a questão perdurava pelo exercício de 2015. Em relação ao Banco do Brasil, Banco Safra, o governo inicia o ano de 2015 com um saldo devedor de 10 bilhões 915 milhões e que evolui para 13 bilhões 460 milhões em junho de 2015, e feitos alguns pagamentos no decorrer de 2015, tem-se que no final de novembro de 2015 o saldo devedor era de 12 bilhões 476 milhões. Que foram pagos em dezembro, na sua maior parte, 9 bilhões 734 foram pagos em dezembro, e um saldo de 3 bilhões 300 ficou para janeiro de 2016.
Vossa Excelência tem 19 segundos, porque quando começou era 2 minutos.
Está claro que não. Senadora, não vai. A testemunha tem que ter.
Isso é uma falta de racionalidade.
O tempo é o mesmo, foi o que foi deliberado, é 30. É 30.
E eu queria, senhora presidenta, eu queria até.
Vamos permitir que o doutor Júlio encerre,
porque
ele não encerrou a resposta. Por favor, em respeito à testemunha.
Bom, o TCU arrolou uma série, um conjunto de 17 autoridades em relação às pedaladas no ano de 2014. No ano de 2015, a gente está apontando as autoridades que serão ouvidas em audiência para fins de eventual aplicação de sanção. E com relação ao critério de compatibilidade com a meta vigente, o critério que nós apontamos como critério de validade é a meta vigente no momento da edição do decreto, e não uma meta incerta, futura, constante de uma proposta de alteração da meta feita ainda ao Congresso Nacional e passível de ser recusada. É isso.
Obrigada. Consulto ao relator se está satisfeito e se tem mais questões para fazer. Passo então ao primeiro.
Senhora presidente, uma questão. 204 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Pode sim fazer consultas. Eu estou vendo aqui que o doutor Júlio Marcelo está lendo suas respostas, trouxe-as prontas. Eu gostaria que isso não acontecesse, que ele pudesse responder sem ler, porque não pode trazer por escrito.
Mas, senadora, a senhora, eu penso que essa questão.
Presidente, eu gosto.
Eu peço para o relator, fazer a.
Eminente, eu queria fazer aqui uma observação. Agora, se me permite.
Vocês.
Senhoras e senhores.
Pela ordem.
Eu fiz a indagação e o doutor Júlio Marcelo é um homem muito competente, mas ele não tem o dom da clarividência para saber as minhas indagações. O que ele leu, e se me permite. Foram as anotações que ele fez aqui agora
mão,
das perguntas
à mão.
Ele fez aqui. Ele fez as anotações exatamente para saber o que eu perguntei. Não é? Então foi isso que ele leu, não foi a resposta, até porque ele não conhecia a pergunta.
Resposta pronta.
Não.
Eu passo a palavra ao senador.
Um momento
Valdemir,
de fraqueza só. Deixa
senador
falar.
Valdemir Mocca, para o seu questionamento.
Doutor Júlio Marcelo, eu quero indagar de Vossa Excelência, se Vossa Excelência, depois do que já respondeu ao nosso relator, qual a opinião de Vossa Excelência em relação ao chamado crime de responsabilidade? Se essas duas coisas, se essas duas respostas,
pela ordem, senhor presidente.
Na opinião de Vossa Excelência, caracteriza exatamente o que nós estamos aqui querendo extrair. Essa é a pergunta que formou.
Ordem, senhor presidente, pelo nome da defesa. se me permite, Vossa Excelência. Eu quero protestar em nome da defesa, senhor presidente, porque quero, a testemunha depois sobre fatos, não sobre opiniões.
Doutor José Eduardo Cardoso, me permita, eu vou passar ao cargo espinhoso e difícil ao nosso presidente. Não era o presidente, pensava que era o presidente Raimundo Lira, não voltou ainda. Que pena. Perdi. Era a minha saída para resolver essa pendência. Enquanto estiver no depoimento, não pode, não cabe o questionamento de Vossa Excelência, agradeço, lamentavelmente. Presidente. Então, eu queria que o senador, consultar o senador Valdemir Mocca, se já concluiu pergunta ao depoente e não passo pode. A palavra ao depoente.
Mas o senador está pedindo pela a opinião do depoente.
Pela ordem, senhor presidente. A testemunha, ela depõe sobre fatos. A opinião subjetiva da testemunha, o parecer, obviamente não está sendo objeto dessa da discussão. Então, eu quero impugnar, em nome da defesa, o questionamento feito pelo senhor senador.
De fato, doutor Eduardo Cardoso, Vossa Excelência tem, porque a pergunta tem que ser focada nos fatos. Então, eu pergunto ao senador Mocca se pode reformular a pergunta.
Posso
ou
reformular?
Não pode emitir juízo sobre a pergunta.
Vou reformular. Qual a opinião, doutor Júlio Marcelo?
Opinião não pode.
Não.
Mas eu estou perguntando para ele em relação ao que ele acabou de dizer, o que ele acabou de afirmar ao relator, como ele considera, qual a consideração que ele faz a respeito do que ele acabou de formular. Se isso daí é realmente uma conduta que é normal, se ele acha isso normal, é uma pergunta que eu estou fazendo, ou se isso corresponde a uma irregularidade que constatada pelo Tribunal de Contas e já exaustivamente aqui por nós debatido.
Isso ele já respondeu quando ele esteve aqui na outra vez.
A pergunta com a palavra o depoente.
Senhora Presidente, senhor senador Valdemir Mocca, o que a auditoria do tribunal identificou foi a utilização de recursos do Banco do Brasil em relação a 2015, a utilização de recursos do Banco do Brasil e do BNDES e também do FGTS. Por alguma razão do despacho inicial lá do processo na Câmara, o objeto aqui está circunscrito ao Banco do Brasil e Plano Safra no que diz respeito ao uso de bancos federais como fonte de financiamento. Essa conduta, como foi apontada pelo Ministério Público de Contas e reconhecida pelo Tribunal de Contas, ela fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entender do Ministério Público de Contas, configura uma violação, uma operação de crédito, e esta conduta foi rechaçada e condenada pelo Tribunal de Contas da União e é condenada pela nossa atuação no Ministério Público de Contas também. Aproveitando esse tempo para complementar a resposta ao senador Anastasia, em relação aos decretos, o nosso entendimento é que uma vez que o governo se encontre numa situação de descumprimento da meta fiscal estabelecida em lei, com força de lei, condicionante da conduta do governo, ele perde aquela autorização que o Congresso lhe deu para suplementação de créditos orçamentários, sem ter que pedir novamente para o Congresso esta modificação do orçamento. O meu entendimento pessoal sobre essa matéria, o critério jurídico que nós entendemos, é que ele perde por completo. O critério que o TCU adota, que é um critério mais flexível, que foi adotado no exame da questão, é que quando se tratar de decretos cujo o aumento da despesa primária esteja sendo custeado pela anulação de despesas também primárias, não teria um impacto que merecesse uma rejeição desse decreto. Esse é um entendimento que não é o mais restrito, já é um entendimento mais flexível. Portanto, restariam, segundo esse critério do TCU, como violadores da Constituição e da lei orçamentária, aqueles decretos que têm outras fontes de financiamento, o superávit financeiro ou o excesso de arrecadação. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Marcelo. E eu indago ao senador Valdemir Mocca se tem outros questionamentos. Eu passo a palavra, queria explicar apenas um esclarecimento. Eu fui a primeira inscrita, como estou aqui na presidência, abri mão, então espero que assim que chegar o presidente eu ocupe a minha posição por ter
feito
abrir mão.
É justo. Obrigada,
senador Lindbergh Farias. Eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin. Então, há uma permuta da senadora Vanessa com a senadora Gleisi Hoffmann, que estava inscrita em décimo lugar. Então, ela passa para terceiro lugar.
Obrigada, senhora presidenta. Senhora presidenta, eu queria fazer... Senhora presidenta, eu queria fazer uma dinâmica aqui com o doutor Júlio, que seria perguntas objetivas e respostas objetivas. A primeira coisa que eu queria perguntar a Vossa Excelência é se o senhor Vossa Excelência tem claro que o julgamento da presidenta da República por crime de responsabilidade se dá por fatos consubstanciados no exercício de 2015. Vossa Excelência tem claro isso?
Acho que é claro para todos.
Tá. As irregularidades pretensamente cometidas, praticadas pela senhora presidenta, como a edição dos decretos e também as subvenções, o atraso no pagamento das subvenções do Plano Safra junto ao Banco do Brasil, quando verificadas, tiveram alerta ao governo sobre essas irregularidades? Algum parecer, algum relatório do Tribunal de Contas da União?
Quando o Ministério Público de Contas ofereceu uma representação em agosto de 2014, esta representação foi amplamente noticiada pela imprensa nacional. Não há autoridade pública que não tenha tido conhecimento desta representação. Em seguida, a auditoria, houve o parecer dos técnicos do tribunal, o parecer do Ministério Público, e em abril de 2015 houve o julgamento do TCU, seguido de embargos de declaração oferecidos pelo governo, e foram confirmados os termos do acordo 825 de 2015. Então, o governo estava ciente de que
eu
sim,
gostaria só
essa
que o senhor
conduta,
fosse mais objetivo por conta do nosso tempo.
Tanto quanto possível.
Por favor.
O seu governo está ciente que a conduta estava sendo questionada perante o TCU.
Eu gostaria de saber se com essa verificação que teve, houve mudança na conduta do Poder Executivo e da senhora presidenta em relação aos fatos que foram colocados no relatório e alertados por vossas senhorias.
Em relação ao Banco do Brasil, que é o fato que está constante do processo, não houve nenhuma mudança.
E ela foi alertada especificamente sobre esse fato do Banco do Brasil? Especificamente sobre esse fato do Banco do Brasil?
No julgamento de abril de 2015, sim, foi.
Constava do relatório. Eu gostaria de solicitar, então, senhor relator, que essa parte específica sobre o Banco do Brasil, constante do relatório a que se refere o procurador, pudesse ser anexado aos autos. Eu gostaria muito. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, Vossa Senhoria esteve aqui na condição de falar a essa comissão de depoente e disse que o Banco Central do Brasil não registrou os atrasos do governo como dívidas e, portanto, não foi possível verificar. Era a prática usual do Banco do Brasil registrar esses atrasos como dívida?
Eu espero, senadora Gleisi, são 3 minutos para a senhora fazer os questionamentos e 3 minutos para o depoente. Não, mas como a senhora fez um ping-pong, que é uma introdução nova, então serão 3 minutos para as suas perguntas e serão 6 minutos para os dois. Então, eu tenho estabelecer isso.
Pois, tudo bem, mas eu gostaria, então, eu estou sendo muito objetivo, eu gostaria que o doutor Júlio fosse objetivo também, porque o que eu estou perguntando são coisas muito pontuais. Ele pode dizer sim, não sei, talvez, mas não precisa justificar. Então, eu só quero perguntar de novo ao doutor Júlio. O Banco Central do Brasil sempre registrou atrasos do governo como dívidas, atrás de pagamentos de processos e de compromissos que tinha como dívidas, ou isso foi uma determinação recente do Tribunal de Contas da União?
Eu não posso responder sim ou não, senão eu não esclareço os fatos. o manual do Banco, do Banco Central do Brasil sobre o que deve ser registrado em dívida pública tem uma série de hipóteses. Todas as dívidas do Tesouro, com grandes fornecedores, até com pessoas físicas, tudo é registrado lá. Dívidas do Tesouro com Finame, com instituições financeiras, tudo isso é registrado lá. Não estava sendo registrada a dívida nem do Plano Safra, nem do PSI, nem do FGTS.
Só esse ano, doutor
Júlio?
E
nem da Caixa.
Só esse ano ou anos anteriores também?
Olha, eu posso falar a partir do momento que foi feita a auditoria. Então, e o que a auditoria detectou? Que esses valores não estavam constando as estatísticas fiscais.
Então, que fique consignado que o banco não fazia esse registro como dívida antes desses processos. A outra coisa que eu gostaria de saber, se Vossa Excelência... Vossa Excelência...
Pela ordem.
Por favor, eu gostaria de terminar minhas perguntas
ela,
aqui.
Ela está ocupando o tempo dela, está terminando o tempo dela agora, depois de
Vossa Excelência, minutos. Vossa Excelência também disse aqui, no seu depoimento, que os técnicos do Tesouro Nacional já sabiam dos problemas em relação ao que consta na denúncia de 2015, das irregularidades a partir de 2013. Foi isso que Vossa Excelência disse aqui. Eu pergunto por que a Procuradoria do Tribunal de Contas da União e o próprio órgão não colocaram em seus relatórios esses problemas que já eram sabidos pelo Tribunal de Contas da União. Foi por omissão, desconhecimento ou desconsideração?
Nenhuma das três hipóteses.
Por qual?
Esses elementos que caracterizaram uma rejeição dos técnicos do Tesouro e não do Tribunal de Contas da União, isso foi dado a conhecimento da sociedade agora, esse ano. Vossa... Então é por isso que isso não constou lá dos então, elementos
nunca,
iniciais.
Então isso nunca constou e nunca foi alertado o governo de que isso era irregularidade, não. Nem por parte do Tribunal de Contas da União.
Isso foi alertado pelos próprios funcionários do governo para o governo.
Tá. Pela primeira vez em 2013 e 2014 e nunca vossas senhorias colocaram em relatório. É só para constar isso, eu gostaria que constasse.
Não foi colocado sobre em relatório decretos, porque era uma fraude que não constavam sobre, das dívidas
sobre os decretos,
registradas.
Eu não estou perguntando
banco.
Sua opinião, só perguntei pela... se era.
Eu queria... gostaria... Senhora...
Eu não, a senhora pode perguntar, mas eu não posso responder?
Senhora senadora, senhora senadora, assim como não se pode, numa pergunta, pedir opinião, emitir opinião, que não seja singelo fato, não pode também, Vossa Excelência, impor uma resposta ao depoente. É o que está acontecendo agora. Então, isso é claro. Então, eu queria que fosse observado o mesmo rigor quando o senador Mocca fez o questionamento, também em relação à senhora, para não induzir uma resposta ou obrigar o depoente a uma resposta que queira Vossa Excelência.
Eu só quero que o depoente seja objetivo, como eu estou sendo.
Isso é filme norte-americano. Nós estamos no...
Eu quero que Vossa Excelência conclua, porque
é filme de julgamento.
O tempo já está esgotado.
Luiz, Vossa Excelência, inclusive, saiu da...
É que Vossa Excelência fez um rito diferente de pingue-pongue. Aqui estava previsto 3 minutos para suas perguntas e 3 minutos para as respostas do depoente.
Senadora Nanelli.
Então, Vossa Excelência abriu uma nova forma de fazê-lo, então eu tenho que limitar a 6 minutos para os dois.
Doutor Ana Amélia, só sobre o tempo...
Interromperam a fala da senadora Gleisi.
Eu conversei agora com o senador Raimundo Lira e ele disse a gente que era o seguinte, era 3 minutos, mais 2 de réplica e 1 de tréplica, o que daria 6. É, então, no caso, a senadora Gleisi teria aqui 12 minutos de oitiva com os...
Não, claro. Não.
Claro. Questão de ordem.
Isso foi o senador Raimundo Lira que nos falou.
Questão de ordem, senhora presidente.
Eu estava com a palavra, senhor
presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Eu estava com a palavra, se eu puder...